A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, parte 3.
O governo de Vossa Excelência, que ora se finda, terá marcado na história sua passagem, principalmente porque, através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, animado tão somente da vontade de servir a nação, eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais alto da nossa hierarquia política.
Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à Nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República.
Em 7 de setembro de 1961, assume o governo federal o presidente João Goulart, o Jango, como ficou conhecido.
Jango inicia seu governo na condição de presidente sem poder, pois as forças políticas conservadoras aprovam às pressas um regime parlamentarista para que ele divida o governo com um primeiro-ministro. Jango logo consegue retomar as rédeas do poder através de um plebiscito que conduz novamente o país ao regime presidencialista.
E é neste clima, um misto de euforia entre as classes populares organizadas e de temor pelos conservadores em razão das medidas sociais anunciadas pelo governo Jango, que vários projetos podem ser aproveitados, como o de Paulo Freire e seu método de alfabetização de adultos.
É a mulher de Paulo Freire, Anitta, quem nos conta sobre este experimento.
O método foi ficando conhecido em Recife, quando o governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, manda um dos seus secretários via Recife perguntar a Paulo se ele aceitava fazer uma experiência e que teria que ser em Angicos. Em Angicos, porque era a cidade natal dele e ele tinha os interesses políticos, que a verba vinha da Aliança para o Progresso. Bem, o que que Paulo disse? Olha, eu aceito até que a verba seja da Aliança para o Progresso e o município de escolha pode ser qualquer um. O que interessa é a gente verificar mesmo, e eu tenho certeza que sim, se alfabetiza os homens e as mulheres adultas. Agora, eu coloco como condições que todo o trabalho político-pedagógico não terá nenhuma interferência do governador Aloysio Alves, nem da equipe, nem de secretaria. Eu vou convocar estudantes universitários, que era aquilo, a UNE tinha muita força, os líderes estudantis que quiserem se engajar. Aí teremos uma formação desses professores ou monitores, que chamavam animadores culturais, né? E aí nós faremos a proposta. Realizaremos essa experiência em Angicos. E isso foi em agosto de 63.
E como era Paulo Freire em casa? É o filho caçula, Lutgardes, quem comenta.
Uma vez, era de madrugada, estava todo mundo dormindo em casa, e de repente a minha mãe escutou um barulho, né? Barulho no banheiro, né? Disse, Paulo, Paulo, tem ladrão dentro de casa. Meu pai dizia, que nada, mulher, vai dormir. Não tem... Paulo, tem um homem dentro de casa e tal. Aí ele se levantou, né, foi no banheiro e aí tava aquela sombra de trás da cortina, né? Aí meu pai disse, ó, rapaz, sai daí. O ladrão disse, não, olha, por favor, doutor, não, não, não me mate, não me mate. Mas aí meu pai convidou ele para comer em casa, ele comeu e tal, e disse, não, olha, pode voltar quando você quiser, pode voltar aqui e tal, não tem problema, né?
O método Paulo Freire era incrivelmente ajustado às necessidades brasileiras. Convidado pelo ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso Santos, Freire assume em 1963 a direção do Plano Nacional de Alfabetização, depois de ter alfabetizado, com seus 21 monitores, 300 trabalhadores em 45 dias.
O professor Ladislau Dalbor, economista e genro de Paulo Freire, fala sobre este tempo tão rico.
Eu convivi com ele em 1963 em Recife. Eu trabalhava na época no Jornal do Comércio, no Diário da Noite. E a gente, vivendo aquela época, tem que entender que no contexto político do Pernambuco e do Nordeste, a eleição de Miguel Arraes era uma coisa estrondosa. É uma era em que Ariano Suassuna produzia coisas de uma riqueza cultural fenomenal. É uma era em que as gravuras de Abelardo da Hora davam um impacto impressionante, quando em gravuras a miséria, as dificuldades daquele povo. É uma era em que o Celso Furtado entrava de choque direto em termos de uso dos financiamentos da Sudene com os grandes proprietários ou com os políticos do governo, né? É a era da geopolítica da fome. Ou seja, há um contexto que dinamiza, digamos, e que muda e que torna extremamente poderoso o aporte de Paulo Freire, que não depende só de Paulo Freire. Então, é uma época de uma fermentação extremamente profunda que eu acho que este ano de 63, favorecido por mudanças mais profundas, João Goulart na presidência, essa busca de novos rumos, né, se tornou um instrumento evidente. Que num momento de profunda fermentação política em que o povo busca respostas, você tem um educador que traz essas respostas, né?
A ideia era criar 20 mil círculos de cultura, capazes de alfabetizar 2 milhões de alunos em todo o Brasil. Alfabetizados, os alunos já teriam direito a voto nas eleições seguintes. Entre junho de 63 e março de 1964, este trabalho se intensificou, assustando seus adversários.
Durante visita de João Goulart e sua equipe de governo a Angicos, Rio Grande do Norte, onde foram visitar o projeto de alfabetização de Paulo Freire, o mestre ouviu do então ministro da Guerra, general Castelo Branco, que ele era realmente um subversivo. Paulo Freire já pressentia o golpe militar que se avizinhava.
No almoço, sentando-se ao lado do militar, Paulo Freire lhe disse, como nos conta Anitta:
olha, seu general, subversivo depende do ponto de vista. Eu estou subvertendo a ordem estabelecida, sim. Só que eu acho que essa ordem estabelecida é injusta. Então, eu quero que o povo do Brasil aprenda a ler e escrever. Isso é um direito. Agora, o senhor me acha subversivo sob outro ponto de vista.
Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação.
31 de março de 1964. João Goulart é deposto. Os militares assumem o poder.
Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
E atenção, povo que se encontra no largo fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sereno Fiasi estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul.
Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos, de que a nação é conhecedora, o governo da República.
14 dias após o golpe, o projeto de alfabetização de adultos é extinto. Paulo Freire é preso por 2 vezes em Recife para prestar depoimentos. Chega a ficar 75 dias detido. É obrigado a ir ao Rio de Janeiro para o interrogatório. É Paulo Freire quem nos conta.
Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui preso pela primeira vez e que tive que atravessar uma rua. Eu estava parado em frente ao quartel onde eu tinha que ser metido e estava vendo tráfego para cá e para lá. Então eu fiquei parado com o sargento, havia um sargento e um soldado, cada um com a metralhadora em cima de mim. Inclusive eu ficava espantadíssimo, eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos, loucos varridos. Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só. Então eu me lembro que parado assim, cercado de bala por todos os lados, eu era a ilha das balas. Você já imaginou? Que coisa ridícula, profundamente ridícula. Depois lá dentro, na cadeia, eu refletia, não? E disse, puxa, o meu espanto da prisão era um espanto de classe social. Eu encontrei camponeses presos que não tinham espanto nenhum, nenhum. Porque prisão para ele é óbvio, faz parte da vida despojado que ele é. Então eu aprendi muito, não cabe aqui fazer descrição dos meus aprendizados, mas eu aprendi muito. E eu até diria a vocês que foi este aprendizado da cadeia que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil.
O trabalho de Paulo Freire está interrompido no Brasil. Os militares firmam acordos internacionais, mudam currículos, instituem disciplinas de cunho claramente ideológico nas escolas de primeiro e segundo graus.
Criam em substituição ao método Paulo Freire o Mobral, um projeto de alfabetização nacional com apoio do rádio e da televisão que prometia acabar com o analfabetismo em 10 anos. Infelizmente, redundou em tremendo fracasso. Em 1980, a taxa de analfabetismo era ainda de 25,4%.
Com a instituição da ditadura militar, o sonho da alfabetização foi adiado. Vieram as perseguições, as prisões, enfim, as lideranças de vários setores que representassem algum perigo à nova ordem estabelecida eram impedidas de exercer sua cidadania, obrigadas a viver na clandestinidade e muitas torturadas e mortas.
Alguns conseguiram escapar para outros países. Entre estes, Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser eleito presidente da República em 1994. Paulo Freire consegue salvo-conduto através da Embaixada Boliviana e vai para La Paz, iniciando um exílio que duraria aproximadamente 16 anos.
Abril de 64, que triste recordação, onde viu-se quem lutou pela grande evolução. Sofrer com seus companheiros, ai, ai, ui, ui, no gelo de uma prisão. Fora triste aquele instante de dores e desesperos, onde nosso andarilho ao lado dos companheiros. Sofri ali na prisão, ai, ai, ui, ui, defendendo os brasileiros. Junto dos prisioneiros no meio da enxovia, o qual a cada momento que passava e que sofria na vida de cada um, ai, ai, ui, ui, mais coisas ele aprendia. Andarilho da Utopia.
O terceiro programa da série Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, fica por aqui. A quarta parte vai focalizar o exílio do mestre e suas andanças pelo mundo e o desenvolvimento de suas ideias, aplicadas em vários países. Até lá!
Na prisão pagava caro, ai, ai, ui, nosso imortal professor.
A Rádio Nederland apresentou o terceiro programa da série Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Apresentação, Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa, José Carlos Maziero. Montagens e trilha sonora original, Homero Lotito. Coordenação,
Carlos Lagueiro, Rádio Nederland. Direção-geral, André Barbosa Filho.